podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Segunda-feira, hein? 15 de abril de 2024, segunda parte do Folha Política. O nosso convidado de hoje é o vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, com a gente a partir de agora. Vice-prefeito, muito bom dia, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio Rádio Folha FM.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha FM. É uma satisfação imensa estar aqui hoje com vocês, falando um pouco de política.
E de Olinda, né?
E de Olinda, claro.
A Olinda está sendo bem gerenciada, não necessariamente, até para situar o nosso ouvinte, né? Vamos falar dessa relação do senhor com o professor Lupércio desde o início e como está agora, hein? Vamos contextualizar.
Certo. A gente foi eleito, né, em 2016, assumimos no dia 1º de janeiro de 2017, e fizemos uma primeira gestão, né? Até uma gestão equilibrada, uma gestão que a gente era muito comparado com as gestões anteriores. Então, a gente conseguiu, né, dar uma cara nova à cidade de Olinda, né? Eu, como vice-prefeito, fui considerado um dos vices mais atuantes do Brasil. Então, isso para mim é um orgulho muito grande, porque eu não me contentava só com o título de vice-prefeito. Eu quis estar lá trabalhando, né, sujando o pé na lama, andando nas comunidades, conversando com a população, ouvindo o povo. Esse é o papel de um gestor. Então, a gente teve uma primeira gestão, né, bastante equilibrada. Fomos reeleitos em 2020. E acredito que na metade do segundo mandato, né, mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, eu já senti um distanciamento do prefeito da cidade, né, comigo. Ele já me cortava de algumas reuniões, proibia que os funcionários, os assessores, me passassem a pauta, as agendas. Eu, nas inaugurações, ele tirava já meu microfone, eu não poderia mais falar no microfone. Então, já começou uma perseguição política, não é? Eu acredito que, por conta do nome da gente estar sendo ventilado, o nome da gente está bem na cidade, não é? Como vice-prefeito, e com uma possibilidade muito grande para ser candidato, né, pré-candidato agora nas eleições de 2024. Então, isso gerou uma insatisfação, né, do atual gestor, e isso ficou mais latente no começo do ano passado, quando ele me chamou para conversar. Ele disse que eu tinha duas opções na política, para a minha vida. Ele disse que eu tinha duas opções políticas na minha vida. Uma delas é ser candidato a vereador na cidade de Olinda, e a outra, ele me propôs a ser candidato a prefeito na cidade paulista, né? E nenhuma das duas eu aceitei. Eu expressei a minha vontade, né? Uma vontade lícita, uma vontade justa de querer governar a cidade que eu nasci, a cidade que eu tenho, carrego no meu coração. Nasci no ano de 1977, no Hospital do Tricentenário. A minha primeira casa foi na Presidente Kennedy, a famosa Avenida Presidente Kennedy, que passou por obras agora há pouco, né? Mas me parece que o único benefício daquela avenida foi tirar aquelas paradas do centro da avenida, porque ainda tem alagamento, a gente vê ainda muito buraco na via. Então, uma avenida tão importante que liga, não é, o subúrbio, a cidade, está lá um pouco que é abandonada. Então, eu não aceitei. Fiz a minha escolha, né, em seguir a carreira política e com a vontade, me expressando de ser pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. E daí então vieram as represárias, funcionários da prefeitura, né, cargos comissionados, que tiravam fotos comigo, curtiam alguma foto, algum vídeo nas redes sociais, e era exonerado, sem nenhum precedente, né? A exemplo disso, tem uma senhora lá, uma idosa, a Celi. A Celi foi uma das primeiras a ser exonerada por tirar uma foto comigo no evento público. Então, a perseguição está sendo muito grande comigo lá na Prefeitura de Olinda.
O senhor se tornou persona non grata por parte do prefeito Lupércio, é isso?
É persona non grata, acredito que sim.
Agora, Recapitulando, 2016, eleição, tudo maravilha. O professor Lupecio, na época, era afiliado ao Solidariedade, né?
Solidariedade.
E o senhor?
Também.
Também.
Fomos então, chapa puro sangue.
Puro sangue. De lá para cá, e até para fugir dessas opções dadas pelo prefeito Lupecio de ser vereador em Olinda ou candidato, pré-candidato lá em Paulista, o senhor optou por uma terceira, né, opção, que é justamente ser pré-candidato em Olinda. Partidariamente, o senhor foi para onde?
Eu fui para o PP, o Partido Progressistas, né? Inclusive, sou muito grato ao deputado federal Eduardo da Fonte e a Lula da Fonte também, deputado federal, que me acolheram no partido, me deram a presidência do diretório municipal, e a gente vem trabalhando junto com o PP, junto com essa força política, né? O PP em Pernambuco está sendo uma força política muito grande. Eu acredito que vai ser um dos partidos que vai fazer mais prefeitos aqui no estado de Pernambuco. Então, o Eduardo da Fonte, ele tem um legado, né, que todo mundo conhece, a questão da conta de energia elétrica, né, que ele, quando foi deputado, ele conseguiu, né, baixar aqui em Pernambuco, e outras ações que ele vem fazendo aqui também no estado de Pernambuco, não é? E o filho dele também... Lula da Fonte vem se mostrando um parlamentar bastante atuante lá em Brasília. Uhum.
Agora, nessa conversa que foi formada, né, formalizada com o professor Lupecio, ele pediu apoio à pré-candidata lá dele, a Mirella Almeida, ou não? Isso pode ser dito em público? Pode?
Pode sim. Ele, na realidade, quando ele me fez a proposta de para eu ser candidato a vereador em Olinda ou prefeito de Paulista. Como eu disse, olha, não tenho uma identidade com a cidade de Paulista.
Ou seja, isso para ter o apoio dele. Olha, você vem para cá, candidato a vereador, vai ter o meu apoio.
Foi, ele falou total apoio dele, né? Mas ele tinha vindo de uma derrota da esposa dele. A esposa dele foi candidata por duas vezes a deputada estadual. Inclusive, quando as pesquisas davam que o meu nome era o nome mais indicado para ser o candidato na época, mesmo assim ele insistiu em colocar a esposa, não é? Eu acho que Olinda não aceita mais esse tipo de oligarquias, né? De pai para filho, filho para pai, tio e parente. Então, eu não aceitei prontamente, E ele disse para mim, claramente, olha, vai ter retaliações. Eu disse, tudo bem, prefeito. E as retaliações foram as exonerações dos cargos, né? Perseguições. Hoje, para você ter ideia, um pedido que eu faço para trocar a lâmpada, uma coisa tão simples, que não é para mim, é para a população, é negado. É terminantemente proibido os secretários ou funcionários da prefeitura me atender, né? Atender um pedido meu de um vice-prefeito que foi eleito pelo voto do povo. Então, você tem ideia, o meu gabinete todo foi exonerado. Exonerou meu gabinete. Inclusive, temos uma ação que está no Tribunal de Justiça que vai ter audiência agora, no dia 24. Então, a gente tem judicializou para buscar nossos direitos, né? Nosso direito, o direito do vice-prefeito em poder exercer o seu cargo aqui na cidade, lá na cidade de Olinda.
Agora, Márcio Botelho, vamos falar em outro aspecto. Existe, é claro, público notório, uma divisão aqui do PSB, não é? Com João Campos, uma linha englobando vários partidos de centro, centro-esquerda, enfim. E, ao mesmo tempo, tem a governadora Raquel Lira, não é? Do PSDB, Tucana, que também está trabalhando para fortalecimento dela e do partido, justamente em todo o estado de Pernambuco. Olinda tem Luciana Santos, ministra, né, PCdoB, que tem até junho para decidir se vai ser pré-candidata ou não lá em Olinda. No PSB, aí tem Gleide Ângelo, não é, que mudou o domicílio eleitoral aos 45 do segundo tempo, né, lá para Olinda, é uma possibilidade. Tem um senhor com o PP, mas a gente vê, tem Lupecio, ou seja, está pulverizado. Como angariar, né, apoio de outros partidos dentro de tudo isso? Hein? Qual a estratégia justamente sua nesse aspecto?
Realmente, Olinda ainda não tem... Não está muito definido, né, quem são os candidatos. Respeito todos eles, né? É justo que cada um tenha a intenção, tenha a vontade de governar a Marinha dos Caetés. Isso é fato, né? Existem algumas candidaturas já mais sólidas, né, lá na cidade. Eu acredito que três candidaturas, né, que é a minha, a candidata do prefeito e mais uma outra candidatura que tem lá. E respeito todas elas, né? Tem a ministra Luciana Santos, já foi prefeita por 2 vezes, né? E ninguém sabe se ela vem candidata pela federação, que é PP, PCdoB e PV. Né? Então, tem essa possibilidade também. Tem outras candidaturas também que estão se iniciando, estão se mostrando, né? Agora, para isso, tem que ter viabilidade. Uhum. Tem que combinar com o povo. O povo de Olinda é soberano. O povo de Olinda não aceita, como eu te falei anteriormente, oligarquias. O povo de Olinda não aceita voto de cabrecho. O povo de Olinda é bastante esclarecido. O povo de Olinda sabe quem vota, quer uma cidade melhor. E aí a gente prega muito que, né, que nem um passado como era, nem um presente como está. É a hora da mudança. A gente quer ver uma Olinda melhor, a gente quer ver uma Olinda com desenvolvimento econômico, a gente quer ver a Olinda com mobilidade urbana, a gente quer ver a Olinda com creches, com escolas, enfim, a Olinda tem que se desenvolver. E há muito tempo a gente vê a Olinda parada no tempo. A exemplo disso é a população. O último censo a população diminuiu. Né, foi de quase 400 mil habitantes, hoje está em 350 mil habitantes. Isso é porque a cidade ela não tem condição, não dá condição ao morador, né, ao comerciante, de permanecer na cidade. Uhum. A gente está quase perdendo, em termos populacionais, para Paulista, uma cidade vizinha, que sua população era bem menor do que a Olinda. Né. Hoje somos a 8ª economia do estado, a 5ª maior cidade do estado, a gente está na 8ª economia. Então, isso é preocupante. Isso a gente tem que colocar no papel, a gente tem que realmente avaliar e ver quem tem a melhor proposta para a cidade de Olinda.
Então, o peso de uma governadora, por exemplo, um presidente da República, não define lá a eleição em Olinda, não, na sua ótica?
Não, admiro, não é, o papel que a governadora está fazendo no estado de Pernambuco, né, do presidente Lula também, mas a gente, Olinda é uma cidade diferente, a gente não pode nacionalizar nem estadualizar uma cidade que realmente ela precisa ter essa comunicação com o estado e com o município, não é, com o estado e com a federação. Olinda não é uma ilha, a gente vive, né, a gente vive de arrecadação também estadual e federal. Então, a gente tem que ter um bom relacionamento com quem seja o governador e quem seja o presidente. Então, a população de Olinda é soberana sobre isso.
Márcio Botelho, e conversas com outros partidos? Você falou que em 2016 foi chapa puro sangue, Lupércio e você, né? Naquela ocasião, solidariedade. E o PP, o senhor já conta com o apoio de outros partidos? Não? Como é que está essa construção, hein?
É, a gente tem sim, a gente está conversando com alguns partidos, né? Claro que é cedo ainda de se firmar um compromisso, mas temos aí o PRTB que está com a gente, não é, com o Antônio Campos, que vem se mostrando aí uma pessoa que pode sim ajudar muito a cidade de Olinda.
Já, né, foi candidato, né?
Já foi candidato, né, em 2016 contra a gente, né? Foi adversário e hoje está com a gente.
Foram para o segundo turno, não foi?
Fomos para o segundo turno junto com o Antônio Campos. E hoje ele está do lado da gente, a gente está fazendo esse trabalho para a melhoria da cidade de Olinda. Independente de coloração partidária, independente das convicções pessoais, o que importa, o amor pela cidade de Olinda que a gente tem é muito maior do que isso.
Uhum. O Márcio Botelho, é claro que Olinda não só é carnaval, mas às vezes isso não consegue perpassar nem para o comércio, nem para a rede hoteleira e outros aspectos aí. Já ouvi muitas reclamações dizer assim, o cara vem, se hospeda lá em Piedade, Jaboatão, ou vai lá para o litoral sul, aí vem, visita Olinda, come a tapioca no Alto da Sé, tira foto blá, blá, e vai embora. E justamente recurso para a cidade, isso melhorou, porque queira ou não queira, o senhor faz, ou fez parte da gestão Lupércio, né? Isso melhorou, não necessariamente, o que foi feito até quando vocês tinham boa relação?
Queira ou não queira, né? A gestão queira ou não queira, eu ainda sou vice-prefeito, né? Até dia 31 de dezembro desse ano, eu continuo como vice-prefeito. Se ele pudesse, ele já tinha me tirado, né? Como tirou os outros funcionários, outros cargos comissionados. Mas, deixando essa
Mas enquanto estava o período de lua de mel, o senhor efetivamente tinha pessoas ligadas, né, tinha influência, agora não mais, como disse, mas o que foi feito justamente para reverter essa situação aí nessa gestão Lupércio, Márcio Botelho?
Certo, essa questão do turismo que você falou é muito importante. Né? Olinda, ela tem um sítio histórico, o Alto da Sé, que é um dos pontos mais visitados de Pernambuco, de passagem. O turista desce no aeroporto, se hospeda em Boa Viagem, Piedade, vai, faz um passeio na cidade de Olinda, passa no sítio histórico, passa em média 4 horas, gasta um ticket médio de R$ 84,00, compra uma tapioca, um acarajé, uma lembrancinha e volta para o hotel. Do hotel ele já segue para Porto de Galinhas. Esse é o trade turístico daqui de Pernambuco. Então a gente tem um ouro na mão, a gente tem uma cultura arraigada, a gente tem artistas de rua, a gente tem galerias de arte. Né? Existia um projeto anteriormente que era o Olinda Arte em Toda Parte. Foi um dos melhores projetos que teve aqui de cultura popular em Olinda. A atual gestão não prosseguiu porque tinha a sigla do antigo gestor, tinha a cara do antigo gestor. Então, por vaidade, por questões ideológicas mesmo, esse projeto não foi para frente. A gente está tentando aí dar uma nova roupagem, né, um projeto novo, tentando trazer esse Olinda em arte em toda parte. E não só isso, a gente tem também um projeto de restaurar o Alto da Sé, o sítio histórico, dar condição ao morador, ao turista. Né? A gente vê lá, hoje, infelizmente, a Olinda está entregue ao sítio histórico, ele está muito abandonado em questão de morador de rua, está, né, virando uma segunda Cracolândia aqui em Pernambuco. A entrada de Olinda é muito triste, a gente vê arrombamentos, a gente vê furtos, né, pequenos furtos, o pessoal não tem mais sossego dentro da sua própria casa.
Eu escuto muitas reclamações de insegurança ali na Presidente Kennedy, né? Isso é um fato, né?
Muito, muito grande. Uhum. A Presidente Kennedy, como eu falei, ele é um elo de ligação, né? Uma avenida que liga a parte alta da cidade para o centro, né? E a orla. A orla, falando um pouquinho da orla de Olinda, a gente vê uma orla que totalmente despreparada, uma orla que dá pena de ver. A gente vê um movimento muito grande, as pessoas querem fazer exercício, caminhadas, mas infelizmente a gente não tem uma estrutura necessária para acolher essas pessoas. A gente vê aí Boa Viagem, a gente vê outras cidades, a gente vê Fortaleza, que é uma cidade turística também, que investe muito no turismo, investe na orla. Isso não é investir só no bando de bairros que tem mais condições na cidade, não. É investir para atrair o turista, para deixar dinheiro aqui no município.
O Márcio Botelho, outro detalhe também, voltando à questão partidária, em alguns municípios, né, mais capitais, a gente vai ter, né, acirramento aí do que aconteceu em 2018, né, 2022, com relação a Lula e Bolsonaro, ou Lula e bolsonarismo, ou lulismo e bolsonarismo, como queira. E muita gente, especialista da área, diz o seguinte: olha, em muitos municípios, mais no interior, isso a gente não vai ter, não, porque o pessoal está preocupado com ponte, com acessibilidade, como funciona ali o trânsito, mas capitais e cidades onde tem uma disputa partidária política mais forte, isso deve acontecer. Olinda, a gente vai ter essa disputa, lulismo, bolsonarismo, representando aí, no caso, candidato do PL, né? Urquiza, e no caso, o representante de Lula. Isso vai se dar lá em Olinda? Você tem outra visão, hein?
Eu acredito que Olinda a gente não vai nacionalizar a disputa lá. A disputa é muito interna, a disputa é muito regional, né? Claro, a influência do federal, né, do presidente, tanto da parte Lula como a parte Bolsonaro, isso influencia sim, agora não tanto na cidade de Olinda. Na cidade de Olinda, ela, como eu falei anteriormente, ele tem uma personalidade própria, ele tem um povo resiliente, um povo que realmente, né, é politizado. A gente vê lá o Alto da Sé ali, muito artista. Muito politizado, então a gente não tem tanto essa influência como tem em outros municípios.
Uhum. Você enxerga em Olinda a maior dificuldade, em que sentido? Você falou agora há pouco do turismo, enfim, é a principal dificuldade em Olinda, ou tem áreas aí que requer uma atenção redobrada, hein?
Tem sim.
Quais são elas?
A gente tá prestes a passar agora por uma quadra chuvosa, não é? As chuvas aí, a meteorologia indica que vai ser uma das maiores chuvas, né, que o Brasil vai ter, o Nordeste vai ter. Então a gente está muito preocupado com isso, que a Olinda não está preparado. A gente não tem canais limpos, a gente não tem um programa de micro e macro drenagem na cidade, que é muito importante. A gente começar já no verão, não deixar para fazer no inverno, quando a chuva vem com força. A gente tem também problema de mobilidade urbana muito grande, a gente tem questão de posto de saúde, a gente tem só 68% da, do nosso território com a área coberta, com agentes de saúde. Então, isso é muito triste. A gente vê escola, creches, né, sem professores, salário atrasando. Então, o desafio do próximo gestor vai ser mais em consertar o que foi feito do que fazer, no primeiro momento, coisas novas, né? Uhum. Fazer projetos novos.
Ninguém é candidato a vice, né? Você se lança candidato a prefeito. A vice vem com uma consequência de debate, discussão. Você refuta essa possibilidade de você voltar a ser vice novamente ou depende do que acontecer lá no município de conversas com outros partidos, hein?
Até eu poderia vir vice, né? Mas a legislação não permite.
Não permite, perdão,
porque eu sou já vice-prefeito pela segunda vez.
Pela segunda vez,
Releito.
É isso mesmo.
A legislação não permite que eu seja vice.
A primeira
vice.
Era que poderia.
Mas se tivesse a oportunidade, eu seria vice, com certeza. Não é? É um prazer, é um trabalho digno, um trabalho que a gente veio desenvolvendo aí nesse longo dos anos, né? Com bastante alegria, com bastante firmeza. E olhando sempre o bem-estar da população da cidade.
Eu fiz essa pergunta porque o que a gente já entrevistou aqui de pessoas que estão focando pré-candidato para justamente chegar a uma composição de vice, lá em Olinda mesmo está assim, né? Então foi nesse aspecto, passei batido nesse aspecto da segunda reeleição como vice. Muito bem, trabalhos aí depois de passar dessa janela partidária, muita gente se filiou ao PP Olindense, como foi essa construção aí dessa janela aí para vereadores, enfim?
A política são fases, né? Cada ano eleitoral você tem algumas fases, e a gente vem ultrapassando com êxito essas fases. Então, uma das fases que a gente passou agora há pouco, foi até o dia 6 de abril, foi a montagem de chapa, que é uma coisa muito difícil de fazer. A gente, né, tem que conversar com os pré-candidatos, né, os suplentes de vereadores que estão com a gente também. Então, é um trabalho difícil, porque essa é uma lista que a gente tem que deixar em sigilo. Porque se essa lista vazar, o nosso oponente vai lá e tenta puxar, tenta oferecer algo. E principalmente a máquina, não é? Quem está com a máquina na mão tem uma vantagem grande, porque ele, não é? Tem a questão de cargos, tem a questão de apoio, né? Hoje a gente vê aí candidato, pré-candidato a vereador com a máquina pública descaradamente, né? Usando em seu favor, não é a favor do município, em seu favor mesmo, fazendo mesmo propaganda, né? Você vê a troca de lâmpadas, tem as pessoas que vão lá e filmam que está trocando, isso é um papel da prefeitura, não de um pré-candidato a vereador a tá divulgando isso, mas essa é a nossa realidade na cidade de Olinda.
O PP tem vereador atualmente?
Não, na cidade de Olinda não. Nosso desafio é fazer o máximo de vereadores na cidade.
Uhum. E aí, nessa janela, teve muitas inscrições, gente querendo justamente isso?
Tem. A legislação mudou um pouco, então a gente tem um número de vereadores, a gente tem 17 vereadores na cidade de Olinda, então para concorrer é 17, o número de vereadores mais um. Então a gente, cada partido tem 18 pré-candidatos a vereador na cidade. Uhum. Então, a gente vai lutar para fazer o máximo possível aqui no nosso partido. O PP, que é um partido forte, é um partido que vem com estrutura, não é? Nacional, uma estrutura estadual, e da nossa bancada, das maiores bancadas federais do Brasil. É o Partido Progressista.
É um partido forte, a gente não tem dúvida disso. Agora, eu vou fazer até o gesto aqui, olha, de recursos para quem está nos assistindo, justamente pelo YouTube. O partido vai investir na sua pré-candidatura lá. É muito difícil uma candidatura em Olinda, é muito cara ou não? Você já compôs com o Lupécio, sabe bem disso. Ou não necessariamente? Hein? Como é que
não, tá sendo, claro. Essa... Vai ter que ter o apoio, né, obviamente, do partido, né, com fundo partidário, que vai vir, vai chegar no momento certo, né? Isso é um compromisso dos nossos deputados. E Olinda, ele é uma cidade que tem uma peculiaridade interessante. Né? Como eu sou vice-prefeito pela segunda vez, eu já tenho um trabalho, eu já tenho uma visibilidade na cidade. Muitas pessoas que estão chegando agora estão fazendo nome, estão tendo que andar.
Estão se apresentando ainda.
Então, a dificuldade, eu acredito que para eles são maiores, inclusive no custeio, em custear toda essa visibilidade. Mas, graças a Deus, a gente, na cidade a gente tem uma boa visibilidade, a gente, quando chega nas casas, a gente é bem atendido, a gente está fazendo as reuniões, a população está aceitando muito bem o nosso nome. Uhum. Então, é isso que nos deixa feliz, é isso que nos deixa confiante e que a gente possa aí caminhar e trazer bons frutos para a cidade de Olinda.
Você é um cara jovem, antenado com as redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais é que definem uma eleição, né? Não necessariamente. No começo da entrevista, você botou, sou um cara que bota o pé na lama. Precisa botar o pé na lama também para ter apoio, ter boa votação lá em Olinda. Como é que funciona isso lá, hein?
Tem sim, não é? O gestor que fica atrás de um gabinete, que fica no escritório, que fica, ele, nesse aí não serve para Olinda. A gente tem que ter o gestor realmente que vá para a rua, que olhe no olho da população, sinta a dor da população. Olinda é muito. Olinda tem 32 bairros e uma zona rural. Olinda ele tem 42 quilômetros quadrados de extensão. Né? É uma cidade muito populosa para um território muito pequeno. Para você ter ideia, a gente está em sétimo em densidade demográfica no Brasil. É 8.400 e poucos habitantes por quilômetro quadrado, isso é muito pequeno. A gente não tem espaço para indústria, a gente não tem espaço para grandes empresas, por isso que nosso foco lá é arrecadação com ISS, com IPTU, com serviços que a gente oferece na cidade de Olinda. Uhum. Então, nosso foco é esse. Mas o segredo de um bom gestor, ele está nas ruas ouvindo a população.
Depende muito do FPM em Olinda?
Depende sim.
Fundo de Participação dos Municípios, né?
É, a gente tem uma dependência muito grande, por ser um município, apesar de Olinda ter uma arrecadação de mais de R$1 bilhão. O último orçamento de Olinda, 2023, foi R$1 bilhão, R$129 milhões. Então, não é também uma arrecadação muito pequena que você não possa trabalhar. Agora tem que ter responsabilidade e tem que ter um cuidado muito grande com o que vai gastar o recurso da cidade de Olinda. Né? Tem que eleger prioridades. Quais são as prioridades de Olinda? Isso o gestor tem que saber.
E dentro da cidade tem algo peculiar, não é? Tem sítio histórico que tem uma necessidade. Opa, Rio Doce e outros bairros aí que já é outra necessidade. É um pouco disso, Botelho?
Sim, claro. Não é? A gente vê sítio histórico, ele tem uma peculiaridade totalmente diferente. Além de ter o tombamento, né, pelo IPHAN, ele tem um perímetro lá restrito que muita coisa não pode ser feita. Mudar cor de casa, você não pode reformada de toda maneira. Então a gente tem que ter esse cuidado. Fora isso, a gente tem orla, a gente tem alagados, a gente tem morros, muito morros em Olinda. Né? Essa é uma das nossas preocupações agora para essa quadra chuvosa. A gente tem base rural, a gente tem zona rural na cidade de Olinda, uma das poucas cidades do Brasil, que é próxima à capital, que tem zona rural. E Olinda tem. Olinda reúne todos os requisitos de uma cidade grande num território muito pequeno. 42 quilômetros quadrados é muito pequeno para uma população de quase 350 mil habitantes. Então, é difícil um gestor administrar a cidade, mas não é impossível. A gente tem que dar uma qualidade de vida melhor, a gente tem que atrair empresas, a gente tem que atrair também desenvolvimento econômico na cidade, que há muito tempo a gente não sabe o que é isso na cidade de Olinda. Então, a gente tem que incentivar o pequeno, o médio e o grande empresário a investir e ficar na cidade, não afugentar eles e eles saírem daqui para uma cidade vizinha. Isso, para a gente, é prioridade. É dar prioridade ao pequeno, médio e o grande empresário para ficar aqui na cidade, com incentivos fiscais também. Não o que vem fazendo aí, aumentando imposto, aumentando IPTU, ISS, né? O que a gente está vendo aí é um desgoverno muito grande aqui na gestão atual.
Márcio Botelho, estamos chegando ao final aqui do Folha Política de hoje. Queremos agradecer a tua vinda, desejar sucesso aí nessa empreitada e com certeza estaremos aqui, né, quando abrir justamente de forma oficial, né, candidaturas, enfim, convenções. Com certeza estaremos debatendo Olinda aqui na Rádio Folha FM. Sucesso para você, viu? Até o próximo encontro. Saúde e paz.
Eu que agradeço a Rádio Folha FM, né, pelo carinho, pela atenção e poder mostrar um pouco também das nossas propostas aqui para a cidade de Olinda. Muito obrigado.
Eu conversei com o Márcio Botelho, vice-prefeito de Olinda, nosso convidado de hoje do Folha Política, que vai ficando por aqui. Agradecendo a você, ouvinte 96,7, e a você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.